pode ligar a câmara, se faz favor. Não vimos o senhor peticionário. Ah, boa tarde. Seja bem-vindo, apesar de por videoconferência. Nós vamos dar início à nossa audição. O senhor Luís Miguel Peixoto Leite terá 10 minutos iniciais para uma primeira exposição. Depois, cada partido terá uma intervenção de 3 minutos e depois 10 minutos finais para concluir a sua audição. Portanto, vamos começar, começando exatamente pelos 10 primeiros minutos. Faça favor.
Muito obrigado por esta oportunidade e por me receberem aqui, a senhora deputada Margarida Saavedra e os representantes dos partidos aqui presentes. Fez ontem 14 anos que centenas de milhares de jovens saíram à rua na manifestação da geração Arrasca. Muitos de nós tinham 20 e poucos anos, diplomas na mão, contratos precários, alguns nenhum contrato e outros até um bilhete de avião sem volta marcada. Hoje essa geração tem mais de 35 anos. É maioritariamente para essas pessoas que me dirijo e pelas quais tenho esta petição, e é por isso que estou aqui a expressar a nossa profunda preocupação com uma lei que apresenta fortes indícios, na nossa opinião, de inconstitucionalidade. A medida em questão refere-se àquela medida que concede crédito a 100% e isenção de IMT a jovens até aos 35 anos na aquisição da primeira habitação sob o argumento de travar a fuga de serbos para o estrangeiro. Falamos do Decreto de Lei nº 48-2024 e também do Decreto de Lei nº 44-2024. O que nos traz aqui com esta petição pela equidade na habitação, por políticas em limitação de idade, assinada por mais de 1.200 pessoas, é um sentimento de invisibilidade de milhares de cidadãos que, por terem mais de 35 anos, foram simplesmente apagados deste debate. Falamos de uma geração que nunca teve a oportunidade de ser jovem e que agora é considerada velha demais para ser contemplada nas políticas públicas direcionadas para a aquisição da sua primeira habitação permanente e que ainda assim leva às costas a responsabilidade de contribuir para as mesmas com seu suor, sangue e lágrimas. Em 2011, com 25 anos, diziam-nos que ainda não tínhamos experiência. Em 2015, com 30 anos, que éramos demasiado qualificados para os empregos disponíveis. E agora, dizem-nos que já não somos elegíveis para merecer tratamento igual. A questão aqui desta petição tem a ver com um princípio fundamental consagrado na Constituição que requer a igualdade. A criação de uma barreira etária por um apoio tão essencial, queremos nós, que é um atentado a esse princípio, e a habitação é um direito, não um privilégio reservado a uma característica de qualquer indivíduo e como tal de uma geração específica. No fundo, e não querendo tomar muito do vosso tempo, o que me traz aqui hoje é uma questão muito simples, mas importante. Esta lei é constitucional porque promove a desigualdade, porque ignora os dados e porque não vai ao encontro das reais motivações de acordo com os dados disponíveis. Ou seja, esta medida, a motivação desta medida, que é hoje lei, seria travar a fuga de serbos. Mas o que os dados nos dizem é que os serbos não são só até aos 35 anos e vão mais além. E por isso eu gostaria de convidar-vos para ver aqui os dados. Entre 2011 e 2014, em plena crise da Troika, 80 a 120 mil portugueses emigraram por ano. São dados do Observatório da Imigração. Em 2021, 70% dos imigrantes tinham entre 15 e 39 anos. Não foi apenas quem tinha 20 anos que saiu do país, muitos já tinham 35, 36, 37, isto em 2021. A taxa de desemprego jovem entre 2011 e 2014, aquela data das manifestações que falei no início, oscilou entre 30% e 42%. Foi um verdadeiro massacre para uma geração inteira. Em 2024, o ano passado, a taxa de desemprego jovem situou-se nos 20%. Ou seja, hoje em dia são 20%, naquela altura, com pessoas com mais de 35 anos, seria 42%, ou seja, atingiu quase metade da população jovem. Eu sei que 20% ainda está longe do ideal, mas está muito abaixo do que aconteceu naquele tempo da austeridade. E aquilo que esta petição diz é porque se exclui quem tem 36, 37, 38, 39, 40 anos e por aí adiante. Vamos ver aqui alguns exemplos, dando rosto aos números. Uma pessoa que aos 36 anos, depois de uma vida de trabalho, poupou para comprar uma casa e descobre agora que está um ano fora do limite imposto pela lei para poder usufruir deste apoio. A mãe ou pai, que sozinho cria um filho com salário modesto e vê recusada a ajuda que é dada a um jovem de 28 anos, menos com um ordenado superior. Poderemos falar de meritocracia, mas tenho algumas dúvidas. Podemos também falar do imigrante que regressa de mãos vazias, mas com esperança, e percebe que a sua idade o impede de aceder ao mesmo apoio de um recém-licenciado. Até podia usar o programa Regressar, mas é manifestamente um apoio pouco apelativo em comparação para quem tem de mudar radicalmente de vida. E já agora, essa medida não tem limite de idade. Na nossa opinião e das pessoas que assinaram esta petição, esta é uma medida discriminatória, que exclui um grande número de portugueses que enfrentam as mesmas dificuldades, ou até maiores, no acesso à habitação e, como tal, anticonstitucional. Cremos que isto não é equidade e é exatamente essa discriminação. O caminho que nós achamos mais correto passa por estabelecer não os limites etários, mas sim criar políticas habitacionais baseadas em critérios de necessidade económica e social. O apoio à aquisição da primeira habitação deve ser acessível a todos os cidadãos, independentemente da sua idade. As palavras-chave aqui devem ser aquisição de primeira habitação permanente e não até 35 anos. Pedimos que esta lei seja revista. A habitação é um direito fundamental e a Constituição apela à não discriminação perante características dos indivíduos. E em nome de todos os que assinaram a petição, agradeço mesmo profundamente a vossa atenção e espero que a petição seja considerada com seriedade e responsabilidade.
Muito obrigada. Tem mais tempo para expor a sua questão. Não sei se quer utilizá-lo já, se acha que já teve tempo suficiente.
Eu creio que expus os pontos
Pronto.
fundamentais e que também não quero estar a perder aqui muito do vosso tempo, e acho
Muito
que
bem.
foi claro naquilo que disse antes.
Muito bem. Então eu passo a palavra ao senhor deputado do PS, o deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado. Cumprimentar todas e todos os senhores deputados, cumprimentar o senhor Luís Leite, agradecer-lhe pela exposição que teve a oportunidade de fazer sobre a petição que estamos também aqui hoje a debater. Quero dizer que concordo em parte com o que é apresentado nesta petição, discordando de alguns pontos também dela. Isto porquê? Evidentemente, do que fala da isenção do IMT, é verdade que discordamos dela. Aliás, o Partido Socialista discordou desta medida desde o início. E não foi apenas por ser até aos 35 anos. Discordamos porque ela é ineficaz. Porque o que dissemos foi que rapidamente ela seria eliminada com o aumento do valor das casas. Aliás, como se veio a suceder. Quando apenas temos medidas que facilitam a procura e não aumentamos a oferta, o que nós estamos, evidentemente, a aquecer um mercado já por si bastante quente. O que nós estamos a fomentar é um aumento ainda maior do preço das casas. Aliás, como se veio a comprovar, nós tivemos um aumento das casas muito superior no último ano do que tinha sido nos últimos anos, que já era só por si bastante alto. E, portanto, nós fomos sempre dizendo que estas medidas iriam ser ineficazes, que rapidamente. Que rapidamente a eliminação do imposto passaria para os proprietários que irão vender as casas, para os construtores, porque os preços iriam aumentar. No entanto, evidentemente, não entendemos também que deve existir, junto dos mais jovens, algumas majorações positivas. E dizemos isto porque um dos grandes problemas da habitação é também o acesso à habitação. E isso é algo que maioritariamente tem a ver com os jovens. Por isso é que o Partido Socialista reforçou muito o Porta 65. Mas não esquecemos é que eles são menos jovens. E, nomeadamente, tínhamos um apoio também grande naquilo que era o apoio às rendas. Agora, o que entendemos por bem, e aquilo que era sempre a nossa política, que era o aumento da oferta, nomeadamente o aumento da oferta pública, para tentar baixar o valor das casas, porque essa é a ajuda que nós fazemos a todos, aos mais jovens e aos menos jovens. E numa altura em que ainda não conseguimos ou que não conseguimos de um dia para o outro, que a oferta de casas novas suceda, evidentemente temos de ter a coragem para colocar mais casas no mercado. E foi isso que fizemos com o fim dos visto gold, com a limitação nos alojamentos locais. Decisões que foram evidentemente revertidas por este governo. Que aquilo que fez foi o aumento da procura e retirar a oferta. Bom, e numa situação destas, evidentemente que depois quem acaba por pagar é evidentemente todas aquelas pessoas que eram à procura de casa.
Deputado, chama a atenção, já cedeu o seu tempo.
Vou terminar, evidentemente, para agradecer. Como lhe disse, entendemos que esta medida não ajuda em nada quem procura a habitação. Achamos que as ajudas devem ser para todas as idades, mas devemos ter sempre uma atenção aos mais jovens, porque, como referi, há uma dificuldade na habitação, principalmente no seu acesso, e esse, na sua maioria, são jovens. Entendemos é que esta medida proposta não ajudou nem os jovens, nem qualquer outro cidadão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há bocado eu cometi um pequeno lapso, porque quem preside encerra, e como eu estava no papel de Partido Social Democrata, esqueci-me de sair desse papel. Portanto, eu passo a palavra à senhora deputada Marta Silva do Chega. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Um agradecimento ao senhor Luís Miguel Peixoto Leite pela apresentação desta petição e pela preocupação demonstrada com a equidade no acesso à habitação. E o Chega sempre defendeu que as políticas habitacionais devem ser justas, devem ser eficazes e devem, igualmente, respeitar o tal princípio consagrado na Constituição. A proposta do Governo de conceder tanto o crédito a 100% como a isenção de impostos apenas para jovens até aos 35 anos acabou por excluir milhares de portugueses que enfrentam as mesmas dificuldades no acesso à primeira habitação. E trata-se, portanto, no nosso entender, de uma medida discriminatória que não responde às reais necessidades da população. E como é que nós conseguimos justificar que alguém com 36 ou 39 ou 40 anos em iguais condições financeiras seja deixado para trás? Esta crise habitacional não irá ser resolvida com políticas que criam divisões artificiais entre cidadãos. E, no nosso entender, achamos que o foco deve estar na criação de condições para que todos os portugueses possam aceder à sua primeira casa através da redução da carga fiscal, da simplificação dos licenciamentos, do incentivo à nova construção e à reabilitação, mas, sobretudo, na carga, no alívio fiscal que ainda corresponde a uma fatia muito grande do preço final que é colocado na habitação. Portanto, só para dar nota que no nosso programa propusemos a isenção do IMT, do Imposto de Selo, para a primeira habitação para qualquer cidadão, independentemente da sua idade, e isto sim entendemos que seria equitativo e eficaz. Entendemos que esta proposta do Governo ignorou problemas estruturais do mercado imobiliário, em certa medida, não fizeram tudo mal, mas, de facto, temos que dar um maior incentivo à oferta, e não digo só à construção nova, também é preciso devolver ao mercado aquelas casas que estão em situação de serem habitadas no imediato e não são colocadas no mercado porque os proprietários não se sentem confortáveis para o fazer, e isto resolve-se resolvendo, passa pelo pleonasmo, problemas estruturais de instabilidade legislativa que não têm sido resolvidos. E, portanto, deixo por isso algumas questões nos últimos segundos que me resta, que, aliás, convidava os partidos aqui presentes, que já não são muitos, sou só apenas eu, PSD e Bloco de Esquerda, se o objetivo é fixar jovens adultos e talento, porque é que estamos a excluir os apoios a quem tem 36 ou mais anos, e que está em igualmente risco de sair do país. E porquê que não olhamos de uma vez por todas e não temos coragem para aplicar uma medida que seja universal de acesso à primeira habitação, que era isso, no nosso entender, o que seria mais justo e equitativo. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar também o Sr. Peticionário, Luís Leite. Sobre a medida sobre que versa esta petição, é que é conhecida a posição e a votação que o Bloco de Esquerda teve contra esta medida, não só porque ela levanta questões, de facto, relativamente à idade, e é bem verdade esta injustiça e sentimento de injustiça que foi criado, nomeadamente a pessoas que são da mesma geração, como aqui bem referiu, que passaram, nomeadamente nos anos da Troika, situações muito complicadas, muitas delas conseguiram voltar para o país, muitas outras não conseguiram voltar, e por uma questão administrativa e de lei acabam por ter aqui situações muito diferentes. Mas para nós, o grande problema desta medida é que ela não responde a nenhum dos problemas que estão em cima da mesa no que toca à habitação. Nenhum. Primeiro, não responde ao problema dos salários. Porque, na verdade, as pessoas não conseguem adquirir casa porque os salários em Portugal são muito baixos, nomeadamente os dos jovens, e, portanto, a dificuldade de aceder a casa, seja para compra, seja para arrendamento, é cada vez mais dificultada. Segundo, não responde ao problema do preço da habitação, que é onde verdadeiramente se encontra neste momento o problema, porque, apesar de todas as medidas que o Governo implementou, que diz que serviriam para resolver o preço da habitação, a verdade é que o preço da habitação continua a subir e continua a aumentar. Os salários não, mas os preços da habitação continuam a subir, seja para a compra, seja para arrendamento. E, portanto, esta medida nem sequer vai ao encontro da necessidade de nós encontrarmos preços justos para a habitação. Ela não responde a nada disso. Mas mais, quando nós verificamos na altura, em outubro, dados de outubro, em que se fez uma análise relativamente aos dados sobre quem é que conseguiu usufruir desta medida, 37% das escrituras de crédito para a compra de casa ao abrigo desta medida foram feitas por jovens com salários entre os 2 mil e os 4 mil euros. E depois, quando vamos verificar os dados da percentagem de pessoas nesta faixa etária que ganham entre 2 mil e 4 mil euros ou mais, é uma ínfima percentagem de todas as pessoas desta idade, desta faixa etária, que estão empregadas. E, portanto, conseguimos perceber, quando analisamos os dados, a injustiça, na verdade, que esta medida representa, porque ela não chega àquelas pessoas de 35, 36, 34, 37 anos, que, na sua grande maioria, quando nós olhamos para os dados do INE, por exemplo, que ganham até 1.000 euros, que ganham até 1.200 euros, ganham até 1.300 euros com sorte, hoje em dia. E, portanto, essas não conseguem, ou conseguem em muito menor dimensão, aceder a estas medidas. E, portanto, para nós a grande preocupação, e era essa a questão que deixava, é que esta medida não responde aos problemas que temos em cima da mesa, que se prende com o preço da habitação, com os baixos salários, e, por outro lado, não chega aos que mais precisam e aos que mais necessitam. E, portanto, desse ponto de vista, a questão que eu deixava é se consideram que, de facto, esta medida deve pura e simplesmente cair ou não.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu agora encerro o debate, fazendo lembrar... O peticionário responde? Não, encerro, enterro as intervenções, pois o peticionário tem mais 10 minutos, como eu disse. Dizendo-lhe o seguinte, a habitação, como todos os bens e como todas as coisas, aumenta de valor na medida em que a oferta é muito maior que a procura. E muitas vezes nós temos uma tendência curiosa para pôr as questões em cima de construtores e de quem constrói, que a habitação é um negócio como outro qualquer. Agora, é verdade que o Estado e as autarquias não têm ajudado nesse processo. Olha, eu permito-me contar-lhe uma história curiosa que sei. Eu tenho uma filha também que emigrou, que mora em Londres, e que há uns tempos me disse: eu vou alugar uma casa no Centro Histórico de Londres, cujo projeto entrou hoje. E daqui a 6 meses eu tenho a chave da casa para entrar lá. Eu trabalhei durante 40 anos na Câmara de Lisboa e achei que era uma questão muito mirífica, porque, de facto, em Lisboa um projeto desses demora 3, 4 anos a ser aprovado. A verdade é que ao fim de 6 meses ela tinha a chave da casa na mão e ela estava na casa. O que é que eu quero dizer? Ainda outro dia estive num colóquio onde um senhor me tinha dito que tinha previsto casas, a habitação social e tudo bem, só que o projeto teve que estar há quatro anos na Câmara e nesses 4 anos o custo da habitação subiu 22%. O que é que eu quero dizer? O Estado também tem muita culpa na morosidade dos processos. E não vale a pena queixar-nos de quem constrói, mas também todo este processo está inquinado desde o princípio. Nós tentámos fazer o simplex, as câmaras não o seguem, é verdade, porque não conheço nenhuma câmara que o siga. É verdade que as coisas estão sempre mais caras, é verdade também que os construtores muitos já não têm stocks hoje em dia, o stock é comprado na altura em que começa a casa, e o tempo que é um fator que não é muitas vezes falado nestas zonas, é um fator importantíssimo e que encarece. Olha, o ano passado o custo da habitação subiu 10%. O que é que o Governo pode fazer? O Governo pode fazer habitação social, e deve, nós temos neste momento uma carência, tínhamos, quando entrámos para o Governo, de 130 mil casas. Portanto, uma carência dessas não pode de maneira nenhuma, permitir uma regulação do preço da habitação. E o que é que o Governo pode fazer? Pode criar medidas que até certo ponto aliviassem isso, como o IMT, o empréstimo à primeira casa, que concordo, como diz, porque eu sei familiarmente que isso acontece, o limite da idade é injusto, embora eu perceba a razão. Qual é a razão? A lógica é que comprando a primeira casa será talvez o primeiro esteio para que a pessoa continue em Portugal. Penso eu que será isto. É claro que isto tenderá a ser mudado, porque é de facto uma medida difícil, mas também que orçamentalmente, em termos de contabilidade do Estado, tem que ser ponderada e tem que ser feita. Eu compreendo o que diz, mas também compreendo que a situação vai ter que ser melhorada a pouco e pouco. Agora, também lhe digo uma coisa, não vale a pena querermos habitação barata, não vale a pena pensarmos que vamos, quando as circunstâncias gerais, desde o licenciamento até à construção, não o propiciam. E a única há outra coisa também muito importante que é preciso ter em conta, a enorme volatilidade do mercado evita que as pessoas investam. Um investimento numa habitação é um investimento que abre início até à parte final, chega a demorar 10 anos. Nós não podemos estar sujeitos a que sucessivos governos mudem as regras a meio do jogo. E as pessoas têm medo e as pessoas retraem-se. E por isso é que neste momento nós temos uma carência habitacional, porque de facto, olha, a construção em Portugal em 2023 desceu 6%. Está a ver para o número de carências que nós temos, isto está aí de mal a pior. De qualquer modo, eu também já excedi o meu tempo. Agradeço imenso a sua colaboração e dou-lhe os últimos 10 minutos para encerrar o debate. Muito obrigada.
Mute. Ok. Estava aqui mute, peço desculpa. Quero agradecer a todos pelas perspectivas que deram acerca da petição que foi apresentada hoje. Efetivamente, eu também sou imigrante, falo-vos de Sófia, na Bulgária, onde vivo muito bem, até por acaso. E esta petição, claro que há outras medidas, e acho muito bem que se apoiem os jovens com medidas, e é sempre de louvar e incentivar que os jovens tenham apoio para começar a sua vida adulta. Algo que eu não tive quando era jovem, como disse antes, passei na altura da troca, que foi realmente um momento difícil e desafiante para todos os jovens daquela altura, que hoje têm mais de 35 anos. Falamos aqui de outros apoios, como a Porta 65, e isso é bastante importante. A caracterizada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, falou que há outras pessoas que necessitam de apoio. É verdade, 20 mil pessoas usufruíram desta lei, e a maior parte são pessoas que recebem entre 2 mil e 4 mil euros. Não parece ser de facto aquelas que mais precisam de um apoio para comprar a primeira casa, e é nesse aspecto, e esta petição tem a ver mesmo com um princípio de igualdade que está na nossa Constituição, que muitos de vocês também falaram, e no fundo é disso que estamos a falar. Será que esta lei é inconstitucional? Porque é algo que nenhum dos aqui presentes falou, se realmente. A verdade é que a idade não está na Constituição, mas acaba por ser discriminatório fazer medidas com base na idade. Claro que toda a gente quer apoiar os jovens e é de louvar, como disse inicialmente, mas uma medida especificamente com parâmetros e regras dentro da idade acaba por ser um pouquinho discriminatório, que vai contra esse princípio de igualdade que está na nossa Constituição. E pronto, acho que Ficou claro a vossa posição e também aqui a posição da petição. E mais uma vez agradeço que tenham ouvido e que possa ser considerado dentro de todos os vossos projetos este nosso descontentamento, no fundo.
Muito obrigada. Eu agradeço a sua presença. Acho que todos os apoios e todas as nossas conversas são importantes, porque isto é um problema nacional, é um problema seu, é um problema de todos os que são imigrantes, é um problema nosso, do nosso país, e que, naturalmente, as famílias que veem os seus filhos partir não o veem com alegria, pelo contrário, e, portanto, é um problema a que todos temos. Agora, isso vai dar muito trabalho, vai ter que ser ponderado no próximo governo, nos outros que vêm a seguir. Eu agradeço imenso a sua petição. Ela, apesar de irmos para eleições, ela será passada para o governo seguinte, e todos nós vamos tentar dar o nosso melhor para que, com calma, porque isto demora tempo, como lhe disse, mas pelo menos entremos no bom caminho, que é isso que é importante, é pelo menos termos uma luz no fundo do túnel. Olhe, muito obrigada, desejo-lhe as maiores felicidades e até breve.
Muito obrigado e para vocês todos também.
Thank you.